Estive, senador Cristóvão, esse final de semana no Gama. É impressionante o nível de reclamação dos moradores do Gama e dos moradores de Santa Maria em relação ao governo em função da mobilidade urbana. E olhe que contrassenso. O governo gastou R$1 bilhão para construir um BRT ligando Santa Maria e Gama ao plano piloto, com a promessa que isso iria resolver o problema de mobilidade urbana. E é impressionante a mentira da propaganda, porque a propaganda dizia que o deslocamento agora seria um deslocamento de 40 minutos entre essas cidades e o plano piloto. Isso é uma mentira estúpida. E é impressionante a revolta da população com o governo, e não poderia ser diferente. Senador Cristóvão, o governo extinguiu dezenas de linhas nas cidades antes existentes, na cidade de Santa Maria e na cidade do Gama. E sabe o que acontece? E o morador do Gama, e o morador de Santa Maria, que estão nos assistindo nesse momento, vão confirmar o que eu estou dizendo. Hoje, se a pessoa é morador do Gama, ou é morador de Santa Maria, e trabalha na Asa Sul, antes o que, que acontecia com ele? Tinham diversas linhas que passavam próximas da sua casa, ele pegava um ônibus e vinha até o Eixinho, descia no Eixinho e ia para o seu local de trabalho. Dezenas dessas linhas foram extintas. Hoje, o que é que as pessoas têm que fazer? Elas têm que pegar uma condução até o BRT, e para isso pagam a passagem. Tem que pegar o BRT até a rodoviária, o BRT não, vai até a rodoviária. E tem que depois pegar o metrô para voltar para um desses pontos. Ou seja, 40 minutos é o tempo apenas do BRT, enquanto que os outros deslocamentos não estão sendo contados. Isso sem integração entre as diversas linhas. Portanto, há uma indignação total da população com a retirada de linhas, como há uma indignação em várias cidades de Brasília com o fato do governo ter trocado a frota, mas não ter aumentado a frota. Em muitos casos, diminuiu a frota de ônibus. Então, o que acontece? Tem ônibus novos, mas os ônibus demoram muito mais para passar. Como demoram muito mais para passar, eles andam lotados. Como andam lotados, quebram. Isso é o que já está se repetindo no dia a dia da população. Uma demora enorme para pegar o ônibus lotado, e muitas vezes o ônibus quebra porque não tem capacidade para transportar aquele tanto de passageiros. E não há uma solução de mobilidade integrada com essa região metropolitana de Brasília. Eu fui a Goiânia conhecer o modelo de Goiânia. Goiânia tem um modelo integrado entre a cidade de Goiânia e 18 outras cidades da região metropolitana. Ali é um consórcio que administra o sistema de mobilidade. A tarifa é a mesma para todas as cidades da região metropolitana, há um controle, uma central de controle em que a pessoa está ali vendo se o determinado ônibus de determinada linha, se ele está adiantado, se ele está no horário, se ele está atrasado, há informação em cada parada, quanto que o próximo ônibus de determinada linha, quanto tempo vai demorar para passar naquela parada. E aqui na capital da República, o que a gente vê é o caos. Vossa Excelência era o governador de Brasília quando eu era deputado distrital e aprovei a lei do Curujão. Vossa Excelência lembra o que significava para os trabalhadores da área de bar e restaurantes, vinculados à área cultural. Os trabalhadores noturnos não tinham como se deslocar para as suas residências após meia-noite, porque não tinha mais ônibus, tinham que dormir nos bancos de restaurante, dormir na rodoviária, até ter os primeiros ônibus próximos de 6 da manhã. Pois essa situação está voltando, senador Cristóvão, voltando por falta de fiscalização do governo. O governo não fiscaliza. E Vossa Excelência vai perceber que para muitas cidades do Distrito Federal, hoje, continua sem ter ônibus de madrugada pela falta de fiscalização do governo. Portanto, nós queremos aqui defender e cumprimentar o ex-superintendente da Sudeco, Marcelo Dourado, que levantou essa bandeira, se dedicou a essa bandeira, contratou os estudos de viabilidade para essa bandeira. Nós temos, senador Luiz Henrique, uma estrada de ferro pronta, ligando Brasília-Lusiânia. Na verdade, liga Brasília-São Paulo, mas liga Brasília-Lusiânia. É óbvio que que essa estrada de ferro, que já tem todo o seu traçado, ela precisa ser adaptada para o transporte de passageiros. É, esta é a alternativa de mobilidade para o entorno sul, entorno que já se aproxima de 1 milhão de pessoas, considerando as cidades de Luziânia, com todos os seus bairros, inclusive o Jardim Ingá, né, a cidade ocidental, Valparaíso, Novo Gama, e que beneficiaria também cidades como Santa Maria, como Gama e como Núcleo Bandeirante. Né. Portanto, é muito importante. Agora, todos esses empreendimentos são empreendimentos que dependem do governo federal, dependem de uma articulação entre governo do Distrito Federal, governo de Goiás, governo federal, para que efetivamente essas políticas públicas sejam implementadas. Como também não é inteligente fechar os olhos para a necessidade da integração de uma política de saúde. Se grande parte da população que usa os hospitais de Brasília são do entorno, por que não expandir o Saúde da Família, o Saúde em Casa, senador Cristóvão? Vossa Excelência que criou o Saúde em Casa, nós temos um governador médico que prometeu que ia ser o secretário de saúde, que ele iria resolver os problemas da saúde em 6 meses, e está deixando o governo de Brasília, deixará o governo de Brasília, senador Cristóvão, com apenas 27% da população atendida pela rede de atenção básica, pelo Saúde da Família. Ou seja, 3 em cada 4 pessoas em Brasília, na capital do país, não tem direito ao Saúde da Família. E Vossa Excelência sabe da importância que teve para a população de Brasília o Saúde em Casa, a oportunidade das pessoas serem atendidas preventivamente em casa, sejam orientadas preventivamente. E é por isso que nós defendemos a contratação de agentes comunitários que participarão dessas equipes, que estarão nas residências, orientando em relação aos bons hábitos alimentares, aos bons hábitos de higiene, à necessidade de tomar cuidado para não deixar a proliferação de insetos. Enfim, cuidados básicos da prevenção, que é algo básico que todo mundo sabe e que, infelizmente, um governo governado por um médico descuidou e está deixando Brasília nessa situação. A mesma coisa em relação à segurança. Se não houver uma integração entre as diversas cidades de Brasília e a região do entorno, o tráfico se instala na região do entorno e vai e alimenta, né, o comércio ilegal dentro das diversas cidades de Brasília ao longo da semana. Ah, sim, e daí mais uma vez a importância do governo federal, porque é responsabilidade também da Polícia Federal, investigações nesse sentido. Deve haver uma articulação entre o governo federal, deve haver uma articulação entre as polícias de Goiás e a polícia do Distrito Federal no sentido de combater o crime na região do entorno e osso. Com satisfação, senador Cristóvão.
Senador Rodrigo, primeiro sobre o nosso programa Saúde em Casa, que o senhor acompanhou na época. Nós tínhamos 60% da população do Distrito Federal. Posso dizer, 100% da população que precisava, contando com atendimento médico a pouca distância de sua casa. Espalhamos centenas de pequenas casas com médico, enfermeiro, assistente social, que cuidava da saúde das pessoas. Graças a isso, conseguimos frear a necessidade de novos leitos em hospitais, porque as pessoas não precisavam ir para o hospital, porque eram curadas antes disso. O governo Alckmin sucedeu, numa assinatura, demitiu as 4 mil pessoas que faziam isso. O governador que aí está, médico, não consegue recuperar, porque ele prefere o sistema tradicional para inaugurar obras. A saúde é usada para conseguir dinheiro para fazer prédios que hipoteticamente virarão hospitais. Eu digo hipoteticamente porque um prédio só vira hospital se tiver médico, enfermeiro, e os dele não têm isso. Primeiro ponto. Segundo, sobre o transporte público. Além de todas as desvantagens que o senhor colocou, de que o que importa é óbvio que é o tempo levado. Não é só o tempo sentado no ônibus ou em pé no ônibus, mas o tempo também em pé na espera. E eles não estão conseguindo reduzir o tempo de locomoção, porque o tempo que ganharam com essa obra que permite o ônibus ir e voltar rápido, há um custo altíssimo eles perderam na espera. Mas o mais grave que eu queria acrescentar é de que usaram um sistema velho, tradicional, de transporte público, que é o ônibus. Ali devia ter um veículo leve sob trilho, que é a prática moderna que se tem, seja como o metrô subterrâneo, seja com veículo leve andando em cima de trilho. É isso que devia ter feito, já que era uma obra nova. Plano, exatamente. Aqui lembrava o senhor Luiz Henrique, sobretudo em terreno plano, como é o nosso aqui. Então, é uma série de erros que permite a gente imaginar quem está ganhando com isso. A população não está ganhando? Então, quem está ganhando com isso? Eu temo que, mais uma vez, da mesma maneira que se usa a crise da saúde para construir prédio que permite dar dinheiro a empreiteiras, se fez um projeto sob o nome de melhoria do transporte visando beneficiar empreiteiras e não o transporte da população.
Senador Cristóvão, Vossa Excelência tem razão. Mas é mais do que isso, é um erro de concepção de achar que o transporte público, que a mobilidade, é apenas obra física. A mobilidade é, sobretudo, um serviço. Transporte é serviço. Não adianta você fazer uma obra, como fizeram a obra do BRT, se não houver integração. A integração é um princípio fundamental, porque senão, veja bem, se a pessoa tiver que pegar uma condução, ou até então, ela pegava um ônibus que passava próximo da sua casa e vinha até a Asa Sul. Era uma única condução. Hoje ela tem que pegar uma condução até o BRT. Até esse momento o BRT está experimental, está gratuito, mas não será sempre gratuito. Ele terá que pagar o BRT. E depois, como o BRT o deixa na rodoviária, ele tem que voltar para pegar o metrô. E não tem integração. E o governo, antes de promover a integração, extinguiu dezenas de linhas. Eu estou dizendo o que eu ouvi da população, a indignação da população com a questão do transporte coletivo. Porque fiquei indignada, porque ver o governo gastar mais de R$1 bilhão, e ao invés de minorar o seu problema, piorou o seu problema. Porque o fato é esse, hoje a situação piorou. Nós estamos defendendo a implantação do bilhete único em Brasília. Essa é uma questão fundamental. Já tem em São Paulo, já tem em outras capitais. É óbvio que nós temos que implantar o bilhete único.
Em Joinville, quando eu era prefeito, faz mais de 20 anos, nós já implantamos a tarifa única e a integração total. Hoje um cidadão sai de qualquer bairro da cidade e caminha pela cidade toda pagando uma só passagem. Isso é fundamental como política social.
Senador Luiz Henrique, que bom vê-lo sentado ao lado do senador Cristóvão, duas grandes referências políticas deste país e duas pessoas por quem tenho uma grande admiração e quero beber na fonte dessas experiências bem-sucedidas para que possamos efetivamente contribuir para que Brasília, as diversas cidades de Brasília tenham uma qualidade. E é óbvio que essa questão do bilhete único tem um impacto social da maior importância. A mobilidade é um direito. O direito de ir e vir das pessoas devem ser assegurados. E nós não podemos admitir que o governo gaste uma verdadeira fortuna numa obra para que, ao final, a mobilidade da população piore, ou seja, que o direito de ir e vir da população esteja ameaçado ou tenha piorado a partir de uma obra como essa. Mas eram essas as reflexões, senador Cristóvão, senador Luiz Henrique, senador Mozarildo Cavalcante, senador Randolfe, senadora Vanessa, senadora Ana Amélia, que gostaria de trazer em relação a essa região metropolitana de Brasília, que no nosso entendimento deve haver uma agência de desenvolvimento desta região, uma agência com conceito executivo para que possa empreender as diversas ações de forma articulada com o Distrito Federal, com Goiás e com a União. A União não pode se omitir em relação a essa região metropolitana de Brasília. Ela tem uma grande responsabilidade sobre ela, como essa responsabilidade também deve ser compartilhada por Brasília, deve ser compartilhada por Goiás, em benefício de todos, todos, Tudo que se fizer de forma articulada entre Brasília e a região e a sua região metropolitana localizada em Goiás ou localizada em Minas, contribuirá efetivamente para a melhoria da qualidade de vida de todos, para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Brasília, dos moradores dessa região metropolitana e, por que não dizer, do Brasil. Muito obrigado.